Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje temos comédia romântica, histórias familiares, suspense psicológico e poesia. Vamos juntos! O Roteiro do Amor, da Rai Tavares, é um romance moderno, divertido e com aquele toque de tensão romântica que a gente adora. Publicado pela Velus Editora, é uma leitura leve, divertida, mas cheia de emoção e também de cenas quentes. A história começa quando Verônica Nakamura, uma autora super dedicada, precisa salvar a adaptação do seu livro para o cinema. Para isso, ela é obrigada a conviver com Daniel Ortega, um roteirista experiente e, digamos assim, bem arrogante. Os dois passam um mês juntos numa mansão em Atibaia para alinhar o roteiro da história. E claro, muita coisa vai acontecer entre cafés, provocações e também mergulhos na piscina. O resultado é um romance com clima de bastidores e uma boa dose de maturidade emocional. O Roteiro do Amor fala sobre abrir mão do controle e deixar o coração escrever a sua própria história, mesmo que ela fuja do roteiro original. Eu conversei com a Rai Tavares sobre esse livro para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa.
Entrevista.
Rai, vamos começar apresentando o livro para o nosso ouvinte que está acompanhando a gente aqui no Autores e Livros sobre o que, que é o Roteiro do Amor.
Eu acho que o Roteiro do Amor, antes de qualquer coisa, porque tem muita história ali dentro, né? Mas eu acho que é uma história sobre amor, mas amor numa fase diferente da vida, onde você já tem mais bagagem, né? Não é uma história de primeiro amor, não é uma história de um amor mais ingênuo. Eu acho que é a construção de um amor mais maduro, assim, quando você conhece alguém especial, mas você tem muita história e às vezes é difícil você se entregar, você conseguir, enfim, viver essa história, né? E também é uma história de amor sobre as minhas profissões, né? Eu sou escritora, mas eu também sou roteirista. E eu acho que eu quis também falar um pouquinho sobre esses dois mundos, as coisas boas e ruins de ser escritor e roteirista. Então são duas histórias de amor paralelas.
E muito legal que você trabalha muito bem as duas realidades, né, trazendo ali elementos das duas realidades, do lado escritora, do lado roteirista. Você fala bem das duas realidades, mas também traz ali os perrengues dessas profissões. Fala um pouquinho dessas inspirações para construir os seus personagens.
Tá na moda agora livros estrangeiros sobre bastidores, né, de profissões. Então, livros sobre escritores, livros sobre atores, diretores, produtores, profissões do entretenimento, né? E eu gosto muito de ler, de acompanhar, mas eu sempre lia pensando, nossa, é tão diferente aqui, né? Porque a gente tá falando de Hollywood, a gente tá falando de indústrias diferentes, né? E eu sempre ficava pensando que eu gostaria de ler alguma coisa que fosse aqui, né? Da nossa realidade, porque eu acho que a gente se identifica e sonha em ser alguma coisa quando a gente tem informações mais claras sobre no que a gente tá se metendo, né? Então, ao longo da minha carreira, muita gente me pergunta, né, como é que é ser roteirista, como é que eu entro nesse mercado, ou como você conseguiu publicar um livro. E eu acho que eu quis mostrar um pouquinho desses bastidores para as pessoas também sonharem com mais informação, sabe? Sonharem em talvez ter uma ou outra profissão, já sabendo um pouquinho como é que são os bastidores. Então foi um pouco a minha vontade de falar sobre isso. E também porque, assim, né, a gente sempre escreve melhor sobre aquilo que a gente sabe melhor, né? Então, para mim foi muito fácil desenvolver esse background, desenvolver esses universos dentro do livro. Então, foi muito gostoso, assim. Acabou virando quase um desabafo, né? Então, tem muita coisa ali que eu reclamo, resmungo, mas também tem muita coisa boa, né, que eu amo das minhas profissões. Então, foi um pouco esse meu ponto de partida de escrever sobre ser escritor, sobre ser roteirista e quando esses dois mundos colidem, né?
Muito legal no livro que a Verônica, que é a nossa escritora, nosso personagem no livro, que escreveu um romance de grande sucesso, que vendeu bastante, que atingiu bastantes pessoas, cujos direitos foram comprados por uma produtora para se transformar num filme. e ela se apega à história. A gente tem isso, né? Quando a gente escreve alguma coisa, a gente cria alguma coisa, é nosso filho. E ela não quer ver ser corrompido pela produtora, modificar coisas. Quantas vezes a gente já não viu isso, né? A gente lê o livro, vai ao cinema e diz, mas que ideia eles tiveram na cabeça de fazer isso? E é por aí, né? A Verônica é desse jeito e ela vai encontrar o Daniel, que é um roteirista, que ele vai ser bem claro em algumas partes do livro, eu tenho que pagar minhas contas, Verônica, eu tenho que escrever e entregar o roteiro. Como foi separar, agora eu vou perguntar, né? Como foi separar as suas duas profissões para criar esses dois personagens? A roteirista, o roteirista, né, o Daniel, e a escritora, a Verônica.
Então, é engraçado porque eu estava escrevendo, aí eu mandei alguns trechos pro meu marido, e meu marido falou, cara, você sabe que vai ter gente no mercado lendo esse livro, né? Tem certeza que você quer falar isso? É, porque acabou sendo, assim, meio que um desabafo, né, de ambas as dificuldades das minhas profissões, né?
Uhum.
E foi muito divertido poder criar essa dinâmica, porque eu compreendo os dois lados. Quando eu era sua autora, eu tinha a mesma sensação. Nossa, por que fizeram isso com o livro? Por que, sabe, qual que é a motivação disso acontecer? E aí, estando dentro, escrevendo roteiros, eu consigo compreender, e não é só aceitar, eu consigo compreender por que tem que existir certas modificações, né? Então foi muito divertido criar esses embates entre eles, porque para mim os dois estão certos, né? Não tem ninguém errado, ninguém certo ali naquelas discussões. Eu acho que os dois têm motivo de se frustrar com aquilo, né? A Verônica, porque é uma coisa que ela criou e ela é muito apegada a essa história, e o Daniel, por todos os tipos de pressão que ele sente, né? De todos os inputs que ele recebe, porque o audiovisual ele é muito colaborativo, né? Tem muitas visões e muitas coisas envolvidas. A literatura, você sempre escreve um livro, e é a sua história, é o que você quer contar. No máximo, tem uma intervenção da editora, mas não é muito também. Já o audiovisual, que envolve mais dinheiro, envolve muitas outras pessoas, acaba sendo esse processo bem mais colaborativo. E as pessoas têm visões diferentes, né? E eu acho que todo mundo quer chegar num denominador comum do projeto que está todo mundo fazendo. Então eu consigo compreender as duas motivações. Então acho que isso foi o mais legal de escrever, sabe? Eu tô ali divagando sobre isso, mas eu não sei se eu tô chegando numa conclusão. Porque eu acho que é isso, a gente são duas soluções diferentes e os dois personagens estão defendendo os seus interesses, né? Então eu acho que é isso que cria conflito. E eu acho que uma boa história tem bastante conflito. Então foi muito legal conseguir colocar as minhas duas versões nessas conversas e nesses embates.
E já que você está falando dos conflitos, vamos falar um pouquinho dos conflitos do livro, porque a gente tava, antes da gente começar a gravar, eu falei, Deus, parabéns, né? Adorei o livro, gostei muito. Eu estou fora da faixa etária do seu público, né? Estou lá na frente, faço 54 esse ano, mas eu leio de tudo, de bula de remédio, revistas em quadrinhos, né?
Uhum.
Eu leio as coisas que o meu filho de 17 anos lê para a gente poder conversar.
Legal.
E a gente, não só por conta do programa, e gostei muito, muito do livro. E eu falei que o livro não é só mais uma comédiazinha romântica daquelas que a gente vê na TV, nos streams, né? Que a gente sabe que vai, o que vai acontecer, que o beijo só vai acontecer no final e papapá. Não. Você trata de coisas sérias que provocam conflito. Você fala de luto, você fala de preconceito por conta da questão sexual da nossa protagonista, né, a Verônica. Você fala de conflitos familiares, o fato da família rejeitar a Verônica. E aí a gente também tem outros conflitos menores que acontecem ali, né, e tudo mais. Mas basicamente esses três grandes conflitos, eu quero começar pelo luto. Como foi trabalhar o luto numa comédia romântica?
Foi um desafio, mas essa trama nasce porque eu sentia que existe também um grande, a palavra não é preconceito, mas eu consigo pensar numa melhor, sobre um autor defender com unhas e dentes a sua história, porque sim, porque é a minha história, né? E eu sinto que trazer um apego muito emocional dessa autora com esse livro acaba dando uma motivação e acaba dando uma identificação melhor do público com essa autora, sabe? Tem um motivo muito claro ali dela estar apegada a essa história, e dela querer que não modifiquem essa história dela, né? Então, nasce disso, Mas eu acho também que se torna uma camada muito importante disso que eu te falei no começo da nossa entrevista, da gente ter uma história de amor com personagens que já tem muita bagagem. Eu acho que é um pouco mais aterrorizante do que você começar a sua vida e conhecer alguém e se apaixonar pela primeira vez, pela segunda, pela terceira. A gente está falando de uma mulher que passou por um luto terrível, perdeu o noivo dela, e de um homem que também passou por um divórcio e também tem uma bagagem, também tem uma dor. E eu acho muito bonito que esses dois personagens se encontrem, a princípio não se gostem muito, mas a partir, né, desse conhecimento mútuo, eles começam a se encantar e se apaixonar um pelo outro, e ter a delicadeza, e ter a paciência, e ter o respeito e admiração mútua de esperar os tempos uns dos outros, né? Então, eu escrevo mais para o público jovem, esse foi o meu primeiro livro um pouco mais adulto. Eu falo um pouco mais porque, enfim, eu continuo com as minhas piadinhas, uhum. Continuo trazendo momentos leves e cenas divertidas, mas eu queria me desafiar também de trazer esses assuntos um pouco mais espinhosos, porque eu acho que traz também profundidade. E eu sempre gostei muito de histórias que me faziam rir e, de repente, eu estava chorando. Eu acho que isso é uma construção difícil de fazer, e eu acho que eu quis me desafiar a tentar fazer a mesma coisa, e fiquei muito orgulhosa do resultado final. E foi legal falar sobre luto, porque é isso, assim, todos nós temos os nossos lutos, e esse luto em específico sobre o noivo dela nasce também durante a pandemia. O meu agora marido, mas então ele era meu noivo, uhum. Ele pegou Covid, e, enfim, ele foi muito, quase foi entubado, foi um momento muito difícil, foi internado. E eu ficava pensando, enquanto ele estava lá internado, foi um momento horrível, e eu ficava pensando muito nisso, né? Meu Deus, o que, que eu vou fazer na minha vida sem ele, né? A gente está aqui construindo uma vida, sonhos e projetos e planos, e é o homem que eu amo. O que, que vai acontecer se, de repente, ele deixar de existir? Então, eu acho que eu canalizei muitos desses sentimentos. Já passei por lutos de familiares, de pessoas próximas, mas foi esse sentimento que eu canalizei, e eu recebo muito feedback de pessoas que, enfim, são casadas, namoram, que não perderam, né, seus cônjuges, mas me relatam isso, né? Meu Deus, eu passei o livro inteiro pensando o que, que eu ia fazer da minha vida se eu perdesse essa pessoa especial que eu tenho. Então, acho que foi uma forma de canalizar esses sentimentos também que eu tive muito nessa época e transformar nesse luto da Verônica, né?
Rai Tavares, obrigado pela conversa aqui e até a próxima.
Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.
No livro em destaque de hoje, eu falo de um romance sobre memória e identidade.
Um livro em destaque.
A escritora portuguesa Lídia Jorge está de volta ao Brasil com o lançamento de Diante da Manta do Soldado, publicado pela Autêntica Contemporânea. O livro mergulha nas memórias fragmentadas de uma mulher que retorna à antiga casa da família para tentar montar o quebra-cabeça de sua própria história. Originalmente lançado em Portugal com o título O Vale da Paixão, o romance é considerado um dos marcos da carreira de Lídia Jorge e venceu prêmios importantes na Europa, como o Prêmio Dom Diniz e o Prêmio Jean Monnet. O cenário da história é uma antiga fazenda portuguesa, localizada suficientemente distante do Atlântico para não se ouvir a arrebentação durante a tempestade, mas não tão longe que o salitre da poeira das ondas não lhe atingisse a fachada. Nesse espaço impregnado de memórias, silêncios e saudade, uma jovem retorna à casa da infância para tentar reconstruir a sua história familiar, fragmentada por lembranças contraditórias e diferentes versões dos fatos. Marcada pela ausência do pai, que partiu quando ela ainda era criança, a narradora inicia uma jornada delicada em busca de pertencimento. Os únicos sinais deixados por eles são cartas enviadas de pontos distantes do mundo, sempre acompanhadas por desenhos detalhados de aves exóticas. O cuco da Índia, o íbis de Moçambique, o ganso da Terra Nova, o beija-flor das Índias Ocidentais. Ao tentar dar forma à imagem desse pai errante, ela confronta não apenas o silêncio dos outros, mas a instabilidade da própria identidade. Francisco Dias, o avô patriarca, representa a resistência ao mundo rural em transformação. Sonhador teimoso, ele permanece agarrado à terra enquanto vê os filhos partirem. A atmosfera desse romance ecoa obras como A Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, ao tratar de interditos familiares, perdas e memórias que se recusam a desaparecer. Diante da Manta do Soldado é um dos romances mais emblemáticos da trajetória literária da autora. Lídia Jorge fala pra gente o que torna essa narrativa tão especial na sua carreira.
Bem, trata-se de um livro que tem um forte acento naquilo que é a diáspora portuguesa, através contada a partir do homem que foi um perdedor. E isso acaba por ser alguma coisa, digamos, que como autora me tocou bastante, porque tive a ideia de que representava, enquanto escrevia, a recuperação de toda uma espécie de larguíssimo anonimato de gente que não está, que não é visível, digamos, na narrativa. E, portanto, acabou por ser um livro que me comoveu ao escrevê-lo e que eu acho que tem tocado imensas pessoas por isso, porque, no fundo, representa aquilo que foi o europeu do sul da Europa, que nos anos 40, 50, 60 do século passado acabou por ajudar a construir aquilo que hoje são os países mais prósperos. E esta história, que é uma história de alguém que é ostracizado pela sua família, acaba por, no final, procurar resgatar a imagem junto da filha. E essa relação entre pai e filha é alguma coisa que eu acho que não tem tempo. Alguma coisa que ultrapassa aquilo que é a circunstância temporal. E ainda que o livro seja um livro ancorado no Estado Novo, é a história de uma família numerosa durante o Estado Novo, o que acontece é que acaba por essa, a relação ultrapassar aquilo que é a circunstância e ir falar naquilo que são relações humanas profundas. Por isso eu acho que esse livro continua intacto, apesar de ter sido publicado em 98, e continua a ser um dos livros, talvez, da minha preferência.
Diante da Manta do Soldado, reforça a presença de Lídia Jorge no catálogo da Editora Autêntica, que em 2024 lançou Misericórdia, romance também premiado e muito elogiado pela crítica. Inspirado na experiência da própria mãe da autora em uma instituição para idosos, o livro tocou leitores com a sua abordagem delicada sobre o envelhecer e também sobre o cotidiano em lares de longa permanência. Eu destaco agora uma fantasia inspirada em Sonho da Juventude. O publicitário paulistano Tiago Alves estreia no mundo da literatura com um livro, Em Busca da Pedra de Midas, uma aventura infanto-juvenil que mistura fantasia, ação e superação pessoal. Publicado pela editora Apres, o título está disponível em versão impressa e também em e-book em diversas plataformas. A história acompanha Oliver e Lina, um casal de ladrões que parte em uma jornada desafiadora após encontrar um mapa bem misterioso. Eles precisam reunir 4 partes de um medalhão para chegar até o tesouro do lendário Rei Marubi. Ao longo do caminho, enfrentam perigos como crocodilos gigantes, florestas enigmáticas e perseguições implacáveis. A trama também traz seres fantásticos, romance e lições. Lições sobre lealdade, coragem e persistência. O ponto de partida para esse livro surgiu quando Tiago tinha apenas 17 anos. Um sonho o inspirou a desenhar os personagens e esboçar os primeiros elementos da narrativa. 2 décadas depois, durante um período difícil marcado pelo desemprego e também pela depressão, ele decidiu resgatar a história como forma de reencontrar o propósito e também de cuidar da saúde mental. Com o apoio da mãe, reorganizou material e encontrou uma editora para a publicação. Mais do que uma aventura fantástica, Em Busca da Pedra de Midas é também um testemunho sobre reinvenção e esperança. A dica agora é um livro que traz reflexões sobre como a vitimização contamina o mundo corporativo, impede o crescimento profissional e cria um exército de profissionais ansiosos. Com uma linguagem direta e provocadora, Chega de Mimimi, de Adriana Gattermaia, convida profissionais a refletirem sobre vitimização, estresse e crescimento no mundo corporativo. A autora, executiva com 2 décadas de experiência em liderança e coaching, compartilha 15 artigos com histórias reais e ferramentas práticas para lidar com burnout, alinhar a vida pessoal e profissional e desenvolver inteligência emocional. A obra questiona o excesso de queixas no ambiente de trabalho e defende a retomada da responsabilidade individual como caminho para uma carreira mais saudável e produtiva. Segundo a autora, não há fórmula mágica, mas sim a necessidade de escolhas conscientes e também autênticas. O livro está disponível em versão digital e impressa nos sites da Amazon e da editora Editora Escortec. Que tal participar de uma oficina de criação literária? O Instituto Estação das Letras está com inscrições abertas para os cursos online de agosto, com aulas ao vivo pelo Zoom. A programação reúne autores e especialistas renomados, como Vânia Salek, de Vivências de Leitura, Suzana Vargas, de Provocações Poéticas, Ninfa Parreiras, Trilhas de Literatura Infantil, Elias Fajardo, desenvolvendo seu livro de ficção, e Luiz Antônio Assis Brasil, com a sua tradicional oficina de criação literária. Com duração de um ano, a oficina comandada por Assis Brasil é referência nacional na formação de escritores, tendo revelado nomes como Michel Laube, Daniel Galera e também Carol Benes. O projeto propõe um mergulho técnico e criativo na narrativa literária, abordando personagens, tempo, espaço, diálogos e conflito por meio de aulas e exercícios práticos com retorno detalhado do professor e também dos colegas. No segundo módulo, os participantes apresentam projetos de contos e romances, com acompanhamento individual e seminários temáticos. As aulas acontecem sempre às sextas-feiras, das 6 às 8 da noite, de agosto agora de 2025 até julho do ano que vem. Informações e inscrições, anota aí: iel@estaçãodasletras.com.br ou pelo telefone 21 99127 4088. Repetindo o e-mail para você: iel@estaçãodasletras.com.br. E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você poemas inspirados na busca. Assim, vamos ouvir escritos de José Duro, Jorge de Sena e Francisco Rodrigues Lobo. Poeta decadentista português, José Duro viveu de 1875 a 1899. Sobre o tema, compôs Em Busca, publicado no livro Antologia Poética. Põe os olhos em mim como se olhasse um estranho, e choro de me ver tão outro, tão mudado, sem desvendar a causa, o íntimo cuidado que sofro do meu mal, o mal de que provenho. Já não sou aquele eu do tempo que é passado. Pastor das ilusões, perdi o meu rebanho. Não sei do meu amor. Saúde não na tenho. E a vida sem saúde é um sofrer dobrado. A minha alma rasgou o mal trágico desgosto nas silvas do abandono, à hora do sol posto, quando o azul começa a diluir sem astros. E à beira do caminho, até lá muito longe, como um mendigo só, como um sombrio monge, anda o meu coração em busca dos seus rastros. Quem também se inspirou na temática foi o poeta, crítico, ensaísta e ficcionista português Jorge de Sena, que viveu de 1919 a 1978, autor de Desencontro, poema que faz parte da obra Pós-Scriptum. Só quem procura sabe como há dias de imensa paz deserta. Pelas ruas a luz perpassa dividida em duas. A luz que pousa nas paredes frias, outra que oscila, desenhando estrias nos corpos ascendentes como luas suspensas, vagas, deslizantes, nuas, alheias, recortadas e sombrias. E nada coexiste. Nenhum gesto a um gesto corresponde. Olhar nenhum perfura a placidez, como de incesto, de procurar em vão. Em vão desponta a solidão sem fim, sem nome algum, que mesmo que se encontra, não se encontra. Quem se valeu de uma hipérbole ao descrever o tempo de duração dessa procura foi o poeta português Francisco Rodrigues Lobo, que viveu de 1580 a 1622, ao compor Mil Anos Há Que Busco a Minha Estrela, soneto publicado no livro Fênix Renascida. Mil anos há que busco a minha estrela, e os fados dizem que matem guardada. Levantei-me de noite madrugada, por mais que madruguei, não pude vê-la. Já não espero haver alcance dela, senão depois da vida arrematada, que deve estar nos céus tão remontada, que só lá poderei gozá-la e tê-la. Pensamentos, desejos, esperança, não vos canseis em vão, não movais guerra, façamos entre os mais uma mudança. Para me procurar vida segura, deixemos tudo aquilo que há na terra. Vamos para onde temos aventura. Para fechar, deixo você na companhia de Dollinger, interpretando Procura Van, fado Maria Rita, composto por Antônio Rocha e Armando Machado.
Andei à tua procura na rua do esquecimento. Procurei, mas não te vi. Nessa noite fria escura, ouvi apenas o vento que veio falar de ti. Não sei se o vento mentiu ou me disse com verdade coisas que nem adivinhas, pois contou que te viu na travessa da saudade e tinhas saudades minhas. Fui lá, mas não vi ninguém, apenas a voz do vento me deixou triste e surpreso.
E com encantos diversos, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Apresentação de Anderson Mendanha, com produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes. Os trabalhos técnicos são de Antônio Carlos Soares e João Lira. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.